Obrigado, presidente. Senhoras e senhores senadores, só para corrigir, Cidinho Santos.
Cidinho Santos.
Mas é tão
muito
normal
bem.
Isso aqui que até o próprio senador Jaime Campos, ele já me chama de Cidinho Campos também.
E o Eduardo Campos deve ter gostado também.
Exatamente. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores senadores. Boa tarde, senhor presidente. Amigos que nos assistem na TV Senado. Eu volto à tribuna nessa tarde, senhor presidente, para falar sobre a situação dramática que vive o nosso estado de Mato Grosso. Há pouco atrás, o senador Randolfe falava das dificuldades do Amapá na questão do incêndio de uma floresta. E no Mato Grosso nós vivemos a dificuldade, o anseio, o desespero das pessoas da região de São Félix do Araguaia, de Alto da Boa Vista, referente à situação agrária da Greba Suiamissu. Já usei essa tribuna algumas vezes para falar, para alertar as autoridades do Poder Executivo Federal sobre a iminência de um confronto armado naquela região, de derramamento de sangue, mas infelizmente os nossos apelos não estão tendo o eco necessário junto ao governo federal, junto a algumas esferas do judiciário, e a cada dia que passa a situação se torna mais desesperadora. Veja, por exemplo, presidente, que na última sexta-feira nós tivemos o absurdo de todas as rodovias federais que dão acesso ao distrito de Poço da Mata, em Alto da Boa Vista, serem fechadas pela Polícia Rodoviária Federal para que a Força Nacional de Segurança pudesse notificar as pessoas daquele distrito, daquela área, para deixar as suas áreas. Isso trouxe bastante revolta naquela população, trouxe bastante revolta na classe política do estado do Mato Grosso, o governador Sival Barbosa indignado, a nossa bancada federal indignada, e eu estava aqui em Brasília. Estive em audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda ministro Carlos Aires Brito, e também com a ministra Gleice Hoffmann, com o ministro Luiz Adams, com a ministra Deli Salvati, alertando eles todos das dificuldades que nós estamos tendo e da insensibilidade por parte do governo federal, que eu nunca vi uma operação acontecer de forma tão rápida e tão eficaz. Nós estamos vendo aí todos os dias notícias de violência no Rio de Janeiro, de violência em São Paulo, de violência em Santa Catarina, e eu não vejo a Força Nacional com essa disposição para coibir essa violência, para correr atrás dos bandidos, para prender os bandidos, do que estão fazendo com os trabalhadores da Reserva Suiamissu, tratando aquelas pessoas que são pessoas simples, trabalhadoras, honestas e ordeiras, como verdadeiros bandidos e como pessoas que não fazem parte da pátria brasileira. Por isso, senhor presidente, a nossa indignação aqui no Senado Federal, e essa semana vamos começar a falar mais forte, vamos fazer com que o nosso coro aqui nessa tribuna, tanto aqui como também dos parlamentares da bancada federal na Câmara dos Deputados, possa ter eco maior junto ao Poder Executivo Federal. Nós temos que reconhecer que temos o apoio sempre da ministra da Casa Civil, a nossa querida Gleice Hoffmann. Mas nós temos, por parte da Secretaria-Geral da Presidência da República, no momento, alguns entraves, algumas dificuldades colocadas pela Secretaria-Geral do nosso ministro Gilberto Carvalho. Especialmente, eu quero falar de dois personagens. Um chamado Paulo Baldo, que na Secretaria da Presidência, ele coordena essa questão indígena. E na própria revista Veja, esse senhor Paulo Baldo é descrito da seguinte forma, senhor presidente. Senhor Paulo Baldo, ex-marido da presidente da FUNAI, Marta Azevedo, Maldo é um conhecido oportunista que não perde a chance de usar a desgraça alheia em favor de suas convicções políticas. Então, esse é a pessoa, juntamente com o senhor Nilton Turbino, que estão trazendo a desordem, trazendo a desunião e trazendo o desespero para as pessoas de Poço da Mata, para as pessoas da região da Greba Suiamissu, quase 7 mil pessoas desesperadas, com os dias chegando em deixar as suas áreas, e ele se apresentando como emissário da presidente Dilma Rousseff, levando a carta da Secretaria-Geral da Presidenta da República, pedindo, notificando as pessoas para que deixem suas casas, para que deixem suas propriedades, no mais espaço curto de tempo possível. Isso é um absurdo nos dias de hoje, porque mesmo se tivesse um processo de desocupação dessa área por essas pessoas que lá residem por mais de 30 anos, deveria o governo federal, junto com o governo do estado do Mato Grosso, ter um programa, ter um projeto, ter uma organização para que essas pessoas deixassem suas propriedades, se fossem realocadas em novas áreas, com condições de casa, de moradia, de habitação, de infraestrutura, o mínimo necessário. Tem 900 crianças que estudam nessas escolas e que, de repente, não sabem se vão conseguir terminar o ano letivo, porque dia 6 de dezembro tem que deixar a cidade, tem que deixar o distrito onde mora. Então, eu nunca vi um absurdo desse, uma insensibilidade dessas por parte do governo federal, principalmente por parte de quem está por trás dessa ação, que é o ministro Gilberto Carvalho, juntamente com os seus dois assessores, Paulo Maldo e Nilton Turbino, que não tem nenhuma consideração pelo povo brasileiro e pelas pessoas brancas da região da Suiamissu, porque age, inclusive, com mentira, senhor presidente, e trazer aqui informações para os órgãos do governo federal, dizendo que lá só há 174 pessoas. Um verdadeiro absurdo. Só nas escolas existem mais de 900 crianças estudando, só na escola do distrito. Tem mais, já são 900 propriedades rurais que existem na área. E são coisas que não podemos aceitar. A associação da Greba Suiamissu, existe quase 1.000 filiados que pagam regularmente a contribuição para a associação. E a situação dos Chavantes no Mato Grosso, senhor presidente, é o seguinte: Mato Grosso possui, os Chavantes possuem 1.500.000 hectares de terra no estado do Mato Grosso para 17.000 Chavantes. Ou seja, no levantamento que nós fizemos, cada família de Chavante possui 25.000 hectares de terra. Será que 25.000 hectares de terra não dá para viver uma família de Chavante índio? E eles já têm hoje 1.500.000 hectares de terra no estado do Mato Grosso, só essa etnia Chavante. Então, são absurdos que acontecem, que a gente aqui no Senado fica indignado de ver a insensibilidade, digo mais uma vez, por parte do governo federal, e as formas como estão surgindo as novas aldeias indígenas, as novas reservas. Aqui está uma reportagem da revista Veja, de 3/11, que diz o seguinte: os antropólogos se convenceram de que o nascimento ou sepultamento de um dos seus membro índio e um pedaço de terra que ocupam enquanto vagam pelo Brasil é o suficiente para que eles, os índios, considerem toda essa terra de sua propriedade. E é por isso que cresce cada vez mais a quantidade de reservas indígenas no Brasil. No Mato Grosso, nós já temos 12,5 milhões de hectares reservados a terras indígenas. Isso dá equivalente a 4 estados da federação. Seria o equivalente ao estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e o estado de Alagoas. Com mais, as reservas que eles pretendem ampliar para 16 milhões, já os projetos apresentados, as propostas apresentadas pela FUNAI, transformando essas reservas do Mato Grosso hoje em 12,5 milhões para 16 milhões, nós teríamos aí 19% da área do estado do Mato Grosso destinados aos povos indígenas, ou seja, daria em torno de 6 estados da Federação Brasileira só para os índios no estado do Mato Grosso. Então, eu já disse aqui na tribuna, repito, não é aumentar a quantidade da área dos índios que vai resolver a situação que eles vivem. É dar condições para que eles possam sobreviver, dar condição para que eles possam produzir em sua propriedade. E nessa mesma matéria da revista Veja, senhor presidente, ele diz o seguinte: são comuns hoje nas reservas indígenas os casos de depressão, uso de crack e abuso de álcool. As reservas abrigam índios que, mesmo em estado desesperador, levantamento feito por agentes de saúde revelou que 70% das famílias indígenas têm um ou mais membros viciados em crack. Infelizmente, a vida de alguns povos indígenas, principalmente cita nessa reportagem, os Caiovás, acampados na fazenda Iguatemi, não melhorará com simples decreto de demarcação. E é a mesma situação que vivemos no estado do Mato Grosso. Esses índios, que são aproximadamente 300 índios, já ocupam a área de em torno de 30 mil hectares nessa própria região. Por que nós temos que aumentar essa área de mais 160 mil hectares para esses 300 índios, em que nós vamos melhorar a vida deles com mais 160 mil hectares, uma área que já está praticamente aberta, produzindo arroz, produzindo soja, com uma grande extensão de gado, pequenas propriedades, e uma vez que essas pessoas que estão lá foram colocadas lá pelo próprio governo do estado, pelo próprio governo federal, e a maioria delas estão lá porque compraram ou porque foram assentadas, têm escrituras de sua propriedade, não estão lá como grileiros, estão lá com os trabalhadores, com pessoas simples que ajudam a crescer e a desenvolver o país. Existe na área em torno de 796 propriedades, a área toda em torno de 163 mil hectares. Essa área chavante, senhor presidente, que o Mato Grosso tem, para esses 17 mil chavantes, equivale hoje a mais ou menos quase a área territorial do estado de Sergipe. Então, são situações que deixam a gente aqui no Senado Federal bastante triste, bastante preocupado com a condição e com o apoio que o governo do Brasil dá para os seus não brancos, influenciados muitas vezes por ONGs, que não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro, estão muitas vezes interessados em apenas interesses escusos, que aqui eu não quero revelar. E lá tem, nos final de semana, várias matérias de todos os... saiu do Jornal Nacional, de todos os sites do Brasil, no G1, no site do Estado do Mato Grosso, declarações, entrevistas das pessoas, né, dizendo muitas pessoas que só saem de lá morta, porque lá foi onde eles construíram a sua vida e não tem para onde ir. E algumas pessoas dizem, como o prefeito de São Félix do Araguaia, o seu Filemão Limoeiro, fez uma declaração que era melhor que prendesse essas pessoas, porque se preso eles fossem, na cadeia eles teriam cama para dormir, teriam café da manhã, almoço e janta. E como vamos tirar 7 mil pessoas de suas propriedades sem terem onde colocar essas pessoas? A única condição que o governo federal oferece é que essas pessoas se inscrevam num programa de reforma agrária. Veja bem, senhor presidente, isso é um absurdo. Como é que depois de 30 anos você trabalhando, produzindo em sua propriedade, a condição que o governo vai te dar para você largar tudo que você construiu é você se inscrever no programa de reforma agrária, do qual nós sabemos que no Brasil não funciona, a maioria dos assentamentos estão falidos. E eu sou testemunha disso, porque acompanho muito de perto esse trabalho no estado do Mato Grosso, fui secretário de Estado, acompanhei a dificuldade dos assentamentos rurais do Mato Grosso e posso dizer, e hoje inclusive vi uma reportagem na revista Isto É, dizendo o novo presidente do INCRA, falando que não é, talvez o mais importante hoje não seja aumentar a quantidade de assentamento, seja dar qualidade para os assentados, seja melhorar a vida dos assentados, incentivar a produção. Essa é a visão que eu aplaudo e concordo. Não a visão do assentamento do que existia no passado e quanto mais áreas, melhor. E essa visão que temos hoje, de transformar o Brasil em terras indígenas e achar que quanto mais terra nós vamos dar para os índios, nós vamos melhorar as condições de vida deles. Não vamos, não. Ao contrário, estamos piorando as condições de vida dos índios a cada dia por ter uma visão da FUNAI envolvida com ONGs, envolvidas com antropólogos, que não têm a visão de Brasil e muitas vezes não atendem o interesse da nação brasileira. Estão aqui puro e simplesmente com interesses de grupos internacionais ou de outros governos. Então, eu quero, antes de encerrar, presidente, pedir mais uma vez ao governo federal, à presidente Dilma, ao presidente de exercício Michel Temer, do qual nós já tivemos audiência com ele, relatamos a ele a situação, à ministra Gleisi Hoffmann, ao ministro Luiz Adams, ao ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, que tenham sensibilidade, que vá na área, que não fique só baseado em informações de duas pessoas que, no meu ver, não tem nenhum compromisso com o povo do Mato Grosso e com o povo brasileiro, que é esse senhor Paulo Maldo, o senhor Nilton Turbino, que, na verdade, estão trazendo turbulência naquela região e nada estão fazendo para que as coisas se transcorram em paz. Então, eu quero reiterar esse pedido. Na quarta-feira, nós queremos dar continuidade ao trabalho que viemos fazendo na semana passada junto ao Supremo Tribunal Federal, para que seja reconsiderado o pedido de liminar que o governo do estado do Mato Grosso lá protocolou, colocando essa situação bastante preocupante, para que a comissão formada pelo nosso ministro Gilberto Carvalho
possam detectar as inúmeras irregularidades que tem no processo de demarcação dessa área, os absurdos que existem nesse processo de demarcação, e possa a presidente Dilma ter a coragem suficiente para suspender esse decreto que não foi ela que criou, que foi criado no governo Fernando Henrique ainda, o decreto de demarcação dessa área, suspender esse decreto de demarcação até que todas as irregularidades nesse processo sejam apuradas, porque existem muitas irregularidades, e o que as pessoas da FUNAI falam, já falou na minha frente, que eles sabem que essa área que lá está não é a área que realmente é a área dos índios, é uma área próxima, mas que eles vão pegar essa área e depois vão pegar outra. Então, como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos conviver no Brasil com situações, com propostas desonestas como essa, sem levar em consideração as dificuldades do nosso povo, sem levar em consideração as pessoas que vivem na zona rural, que trabalham. Na sexta-feira nós tivemos um caso, inclusive, relatado por uma reportagem de um senhor que, ao ser notificado, teve um infarto, passou mal, foi levado, colocado num veículo da Polícia Federal para ser transportado para o hospital mais próximo, porque só poderia passar o veículo da Polícia Federal, porque as estradas estavam todas fechadas. E aí o policial pediu para tirar o senhor do carro e a população se revoltou e acabou tombando o carro e criando uma confusão que depois foi devidamente regularizado. Mas o que aconteceu? Na sexta-feira, no distrito de Poço da Mata, é inconcebível, no Estado de Direito democrático como o nosso, de que as pessoas sejam cerceadas do seu direito de ir e vir, de transitar entre os municípios, de transitar entre as suas propriedades, com o simples propósito de fechar todas as rodovias e por helicópteros, com caminhonetes, com armas, de notificar as pessoas e trazer um clima de terror numa cidade pequena, as crianças na escola, como foi mostrado pelo Jornal Nacional, um constrangimento para todas as pessoas que lá estão, um constrangimento para o governador do Mato Grosso, Sival Barbosa, um constrangimento para a nossa classe política do governo federal. Não ter a sensibilidade de estabelecer um grupo de trabalho, de discutir as possibilidades e as oportunidades. O governador Sival Barbosa e antes ainda o governador Blário Maggi já tinha oferecido uma área maior do que essa para fazer a permuta dessa área, em que os índios, a maioria deles aceitaram, todo mundo aceitou resolver a situação. O governador se prontificou em fazer as infraestruturas nessa área, como estrada, habitação, energia elétrica, para os índios irem para essa nova área, uma área ainda intacta, com dois rios que passam dentro dela, e a FUNAI, na sua intransigência, não aceitou. Só aceita essa área, que é onde estão essas pessoas que lá estão há 20, 30 anos trabalhando, produzindo e construíram tudo à custa do seu suor, com muita dificuldade, que a maioria deles tem escritura da terra e que foi dada essa escritura pelo governo do Estado, registrada em cartório, e agora simplesmente se rasga tudo isso e tudo parece normal. Nós não podemos aceitar que essas coisas sejam normal no Brasil do século XXI que vivemos, e temos que respeitar os índios, com certeza, mas também temos que respeitar nossos irmãos brancos, que não são grandes fazendeiros, grandes latifundiários, não grilaram terra, não roubaram terra, estão lá porque foram assentados pelo governo do Estado, assentados pelo governo federal, e nós temos que ter a sensibilidade e reconhecer. E nós, senador Hollenberg, senador Paim, no Senado Federal vamos apresentar um requerimento de uma comissão do Senado Federal de Direitos Humanos para que possa visitar essa área, assim como a Câmara dos Deputados está fazendo no dia 22, que o Senado Federal também se manifeste. Nós não podemos ficar inerte, só eu na tribuna desse Senado falando uma situação que aflige com certeza uma pequena parcela do povo mato-grossense, mas que esses mato-grossenses também são brasileiros, são pessoas que estão sofrendo e que precisam do nosso apoio, e que um dia poderá se acontecer isso no Distrito Federal, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e por isso que essa ação no Mato Grosso, nós temos que combatê-la veemente, e o governo federal, de uma vez por todas, entender que temos que usar a Polícia Federal, a Polícia, Força Nacional, o Exército, para atrás de traficante, para atrás de bandido, mas não para perseguir o povo trabalhador que mora na zona rural, pessoas simples que nunca viram com certeza o movimento daquele como aconteceu em Poço da Mata na sexta-feira, de caminhonetes da Força Nacional, de helicópteros sobrevoando, de as estradas fechadas, parecia que estaria procurando ali o Carlinhos Beira-Mar ou com qualquer outro bandido de maior terror no Brasil, e não mexendo com pessoas simples, trabalhadoras e honestas. São as colocações, senhor presidente. Eu espero que nessa semana nós tenhamos êxito na nossa luta em convencer o governo federal, convencer o Poder Judiciário em suspender essa desocupação, até que possamos encontrar uma solução para os brancos que lá estão e para os índios, mas observando o estrito processo legal, observando as irregularidades que existem nesse processo de demarcação e está observando, sobretudo, os direitos humanos e os direitos das pessoas que estão lá, vivendo com dificuldade e lutando no dia a dia do seu suor para garantir simplesmente o que comer. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas considerações.